queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer, é uma honra para nós, toda vez que estamos no culto da Igreja Cristo em Casa, para meditar nessa palavra preciosa. E eu quero trazer para você algo sobre a fé que a palavra do Senhor nos revela e mostrar para você que a fé é uma realidade que todos nós precisamos buscar. É uma chamada de Deus. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. E quando você abre vários textos bíblicos, você vai observar que a fé vem trazendo as oportunidades. O Senhor vem mostrando que a fé nos leva a uma vida de obediência, a uma vida de harmonia com o Senhor. A fé nos leva ao crescimento, a fé nos leva a superar as grandes dificuldades, porque nós vamos crer no poder do Senhor em qualquer circunstância, crendo que o poder de Jesus pode transformar qualquer situação. E quando você abre no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 40, você vai ouvir de Jesus essa palavra extraordinária. Eu digo ouvir porque está escrito, mas a palavra é tão viva que você vai pensar no texto como se estivesse ali ao lado ouvindo a conversa que Jesus estava tendo com as duas irmãs de Lázaro, né? Falando justamente sobre o sepultamento, sobre o falecimento de Lázaro. Havia uma desesperança, porque a morte é uma perda. Então, tanto Marta quanto Maria estavam entristecidas, é óbvio, mas Jesus vem com uma palavra de ânimo, de vitória, no meio de uma situação que parecia irreversível. E Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Preste atenção. Se creres, verás a glória de Deus. Então a fé, ela vem trazer o fortalecimento nos dias sombrios. A fé vem nos dar coragem para que nós aproveitemos as oportunidades nos momentos mais angustiosos, mais difíceis, que parece que a coisa chegou ao fim. Então você vai observar que você nunca será decepcionado pelo poder do Senhor. A ação do Senhor Jesus nesse episódio aqui foi notável, foi extraordinário. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Porém, mais uma vez, o poder de Deus da vida vence a morte. É um milagre. O milagre que só o Senhor Jesus pode fazer. Quando você abre a Bíblia e vai examinar a palavra, você vai ficar maravilhado, porque a Bíblia está repleta de citações que nos falam sobre a fé. Tudo é possível ao que crê. A fé remove montanhas. Para Deus nada é impossível. A tua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O homem é justificado pela fé. O justo viverá pela fé. E vai por aí. Tantas outras situações que você vai encontrar na palavra. Então a fé é o instrumento do poder do Senhor para remover os obstáculos mais difíceis que vamos encontrar na nossa caminhada. As caminhadas que nós vamos aí e tendo a direção do Senhor, a graça do Senhor, a mão do Senhor sobre a nossa vida, montando montanhas que surgem à nossa frente vão sendo removidas. Então, para se ter fé, é preciso, em primeiro lugar, ter a vida nas mãos do Senhor. Ter Deus na mais alta escala. Então, se buscar uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque na adversidade vem a seta, vem a sugestão de desânimo, vem a sugestão para que nós aceitemos aquela adversidade como um caso irreversível, mas pela fé você vai superar até mesmo a razão. A razão está dizendo que não tem mais jeito, mas a fé está dizendo assim: espere um pouco mais, vá mais à frente, porque eu tenho poder para transformar essa situação. Jesus não era curandeiro. Jesus tem poder para curar, e ainda hoje tem. Então Jesus não era curandeiro, e nem Jesus fazia da cura o carro-chefe para o seu ministério. O ministério de Jesus era o ensino da palavra. A cura está envolvida. Por quê? Quando o Senhor encontrava as pessoas lá caídas, decrépitas, moribundas, enfermas, né? Dominadas por tantas situações adversas, consumindo o espírito, a alma, o corpo, o Senhor vem e faz a obra completa. Não seria correto o Senhor tratar do espírito e deixar o resto? Não. Poder de Jesus cura o homem no espiritual, o poder de Jesus cura o homem na alma, nos seus sentimentos, e o Senhor Jesus cura o homem no seu estado físico. Para quê? Para que ele desfrute do bem maior que o Senhor operou na alma e no espírito. Então, o Senhor não quer que nós tenhamos um espírito saudável, uma alma saudável e um corpo sem condição. Então, quando nós temos o nosso corpo em condição, nós vamos caminhar, subir, descer, entrar, sair em todo lugar para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Muitas vezes, quando Jesus tocava, simplesmente tocava nas pessoas feridas, aquela enfermidade ia embora. Seja cego, leproso, manco, aleijado, e o Senhor atacava a causa do mal. Do mal. Então, quando Jesus encontrava essas pessoas, Jesus curava o espírito, a alma e o corpo. Muitas vezes era preciso o Senhor expulsar possessão maligna, que estavam ali aprisionando a pessoa, que estavam ali trazendo até enfermidade, maldição na vida da pessoa, e o poder de Jesus via para libertar, para transformar, para dar uma nova razão de viver. Jesus faz assim ainda hoje. Nas limitações humanas, nós podemos ver a graça do Senhor transformando o homem em uma nova criatura. E Jesus vem, tira os traumas, cura, seja qual for o distúrbio, né? A doença generalizada, sentimentos perturbadores, traumas, depressão, não há limites para o poder de Jesus. Quando você abre a Bíblia, você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 2, em Caná, ele transforma água em vinho. Lá em Marcos 10, 46, você vai ver em Jericó, Jesus curando um cego, Bartimeu. Em Marcos 7, você vai ver em Decápolis, Jesus curando o surdo e o gago. Em Mateus 9, você vai encontrar Jesus em Cafarnaum, curando um paralítico. Em João, capítulo 5, você vai encontrar Jesus curando um outro paralítico junto ao tanque de Betesda. E você vai abrindo os evangelhos e você vai vendo os relatos de tantos milagres que o Senhor Jesus operava. Mas o que que Jesus visava no milagre, na cura? Jesus visava a salvação. Por isso é que os fariseus muitas vezes não entendiam o que Jesus estava fazendo. Porque Jesus não falava simplesmente para a cura, mas Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus ficavam aborrecidos, porque quem é esse para dizer que perdoa pecado? Por quê? Porque só Deus tem poder para perdoar pecado. Mas quando Jesus ministrava o perdão dos pecados, ficava ali evidente que ele era a pessoa encarnada do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor Jesus, quando vinha, curava, ministrava a bênção e chamava a pessoa à razão dessa fé, mostrava a necessidade da pessoa crer, e Jesus dizia: se creres, verás. Se creres, verás. Não é ver para crer. A ordem dos fatores altera o produto. Não é ver para crer, é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus é o mesmo hoje e pode operar as mesmas maravilhas. A humanidade está precisando, entre tantas outras necessidades, curar-se da ignorância espiritual. Muitas pessoas estão brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus, fazendo chacota das coisas de Deus. Está faltando a verdadeira fé. Muitas vezes a pessoa se torna religiosa, mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, passa por longe. Então a humanidade está precisando de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Deixar os atalhos, deixar os desvios que causam essa separação. Deixar a incredulidade que os leva a pensar que Jesus só operava lá atrás, no passado, e já não precisa mais hoje. As pessoas estão hoje enganadas. Dentro das igrejas, às vezes a pessoa está vindo à igreja como se a igreja fosse um clube. Nós não podemos fazer como os fariseus faziam, que conheciam a palavra, cobravam dos outros, mas eles mesmos não viviam de acordo. Nós não podemos viver dessa forma. E diversas vezes o poder de Jesus estava ali mostrando a eficácia da palavra para abençoar vidas. Mas as pessoas não abriam o coração, pelo contrário, os fariseus estavam ali no culto vendo as maravilhas, mas não deixavam aquele bem maior entrar em seus corações. Eles usavam até mesmo o milagre para criticarem as ações do Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 11, no verso 41, Jesus, quando chega junto ao túmulo de Lázaro, ele dá uma ordem às pessoas que estavam ali: tirai a pedra. Tirai a pedra. No literal, o que Jesus estava dizendo é que eles deveriam rolar a pedra que estava à porta do sepulcro. Tirar a pedra. Mas na aplicação para o espiritual, quando hoje nós lemos o tirar a pedra, é preciso que eu, você, analisemos que impedimentos temos que precisam ser tirados do nosso coração. Que barreira nós criamos para o operar do poder de Jesus em nossas vidas? E se nós queremos crescer pela fé, se nós queremos andar na presença do Senhor, se nós vamos aos cultos para adorar ao Senhor, se nós queremos ter uma intimidade com esse Deus maravilhoso, é preciso que nós retiremos essas pedras. A pedra precisa ser removida para que o milagre aconteça. E digo mais para você: o retirar a pedra não é parte de Deus, é parte nossa. É parte nossa. O milagre só Jesus pode fazer, mas o tirar a pedra é algo que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Não queira ter fé com a sua vida denegrida. Não queira ter fé marginalizado. Há pessoas que se afastam do Senhor e dizem, não, pastor, eu não me afastei de Deus, não. Eu só estou um tempinho fora da casa do Senhor. Que história é essa? Não existe isso. Ou estamos com Deus ou não estamos com Deus. Então é preciso que nós busquemos uma vida de comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus em nós, ele faz com que a nossa fé seja robustecida. É uma vida de fé debaixo da regência da poderosa mão do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, conduzindo-nos para uma vida do natural para o crescimento espiritual. Então, pela fé, você glorifica, pela fé você adora, pela fé você exalta o nome do Senhor, pela fé você se distancia do pecado. Ninguém precisa tomar conta da tua vida, você toma conta da sua vida. Você vai procurar uma vida com Deus, você vai procurar uma vida que exalta, bendiz o nome do Senhor. Então você não vai aceitar situações que o inimigo oferece para tirar você da presença do Senhor. Então no meio da prova, no meio da luta, no meio da adversidade, você já entra contando com a vitória. Por quê? Porque você sabe que pela fé o Senhor não se afasta em nenhum momento de você. Ele está ao seu lado. Você está revestido pela graça, pelo poder do Senhor. O pecado já não tem mais lugar na sua vida. Você já destronou o pecado da sua vida. Você escolheu uma vida na presença do Senhor. Coisa linda! Coisa linda! Então ninguém consegue viver pela fé sem remover a pedra. A pedra chamada pecado. Lá em Romanos, capítulo 3, no verso 22, Paulo diz que nós fomos justificados por Cristo. Então retira a pedra. Você é uma nova criatura. O pecado é a corrupção moral da humanidade. E Paulo, em Romanos 6, no verso 31, diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. No verso 43 do capítulo 11 de João, Jesus dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. E diante das mais terríveis situações, nós não podemos nos desesperar. Por quê? Porque o Senhor vai com o seu poder nos tirar daquela situação. O estado de Lázaro parecia ser irreversível, irreversível para os homens, não para Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos tem poder até sobre a morte. Então a fé lança fora a incredulidade. Ter fé é saber esperar em Deus. Quando você confia no Senhor, aqueles que estão ao seu redor, que às vezes até te criticaram e zombaram da sua atitude, eles vão ver o resultado da fé e eles vão ficar boquiabertos. Por quê? Porque eles não criam. Eles estavam céticos diante daquela situação, achando que você ia cair, fracassar. Mas depois, eles vão ter que aplaudir a vitória que o Senhor trouxe para você. Então, quando nós vemos essas situações, o plano de Deus não pode fracassar. E com o Senhor, você pode vencer os grandes obstáculos que surgem na caminhada. A fé nos leva a esperar sempre o melhor. Deus é só agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. É só agradecer. Espera, alcança a vitória. Porque a própria palavra vem dizer, espera com paciência no Senhor. Então, quando você sabe esperar, a palavra vai dizer, tudo é possível ao que crê. Se você está passando por uma situação amarga, difícil, constrangedora, coloque a situação nas mãos do Senhor. Creia, creia, creia. E o mais, Ele fará. o Senhor te abençoe.
Nestes dias de desespero.